Abel, boa noite. Abel, boa noite. Você tinha, como a gente gosta de dizer, né, um plano para esse jogo de hoje, para tentar destravar uma defesa que imaginava se viria muito fechada para esse jogo. E aí, com 10 minutos, aquele lado direito que estava atacando muito com Rocha, Menino, Tabata, perde o Tabata machucado. Queria que você explicasse o porquê a escolha pelo Breno Lopes naquele momento e pela inversão de lado do Dudu. E se o time já sabia quais dinâmicas teriam que ser modificadas ali com a saída de um e a entrada do outro, ou se teve que também passar um recado ali, porque as rotas seriam diferentes à medida que joga o Breno e não o Tabata, como começou o jogo. Obrigado.
Olá. Eu tomo as decisões. Essa é uma pergunta recorrente que vocês fazem, mas quem tem as informações sou eu. Quem os treina sou eu. Não é? Essa pergunta de porquê que entrou... Porque sou eu que tenho essas informações, sou eu que os treino, sou eu que tenho em mim informações que vocês não têm. Já visto o Dudu a jogar pela direita muitas vezes, este ano, o ano passado. Já visto o Breno a jogar pela direita muitas vezes, já visto o Breno a jogar pela esquerda muitas vezes também. Entendi que neste jogo, e por tudo aquilo que o Breno faz no treino e tem feito também, é um jogador com muito pouco tempo e com boa produção, com bom rendimento. E entendi que naquele momento, em função da lesão do Bruno, devíamos passar o Dudu para a direita para ter ali aquela combinação Dudu-Rocha-Menino, o que nós já fizemos também várias vezes, mesmo no último jogo em casa, nós trocamos muitas vezes os pontas de lado com os pés, podemos começar com os pés trocados, e depois, em função do que o adversário vai fazer, poder trocar os pés, isto para pôr um direito à esquerda e um esquerdo à direita, e dar uma oportunidade ao Breno num jogo de decisão como este, porque também merece. E foi por isso que é a minha decisão. E a outra era?
Se mudou alguma coisa?
Não. Como te disse, nós já temos 2 anos e meio de trabalho, temos uma ideia muito sólida daquilo que é a nossa forma de jogar. Os jogadores sabem, também já vos disse muitas vezes, joguem jogar, os jogadores sabem aquilo que têm que fazer. Eu no treino, ainda para mais esta semana foi longa, treinam todos misturados, não faço diferenciação de time titular ou não. Cada um tem uma função, cada função tem uma responsabilidade. Portanto, se eu meter lá o Mike, como meti na segunda parte, ele sabe, vai jogar a ponta, né? O Mike entrou para a ponta, é verdade que é um lateral que vai defender mais que o Dudu, por exemplo, e que vai atacar menos, mas ele sabe que naquela função o que é que tem que fazer. E o mais importante é que a equipa esteve concentrada, esteve unida, não deixou o nosso adversário fazer o jogo que queriam, que era defender, era contra-atacar, esperar para uma bola parada, fazer um golo para levar para os penaltis. Eu, em função da conferência de imprensa do treinador adversário, que nem costumo ver muito, mas desta vez fiz questão de perceber o que é que ele ia dizer, não é? Dizer que vinha com linha de 5 e tal, não é? Mas não é? Fez muito bem, fez o jogo dele, mas teve um sentido único o jogo, teve um sentido único, e teve um jogador da equipa deles que fez toda a diferença, porque se nós naquelas 2, 3 oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser 1-0 eram 3 ou 4, mas o goleiro deles teve muito bem e parece que atraía as bolas, né? As bolas iam todas direitas a ele, né? Estou-me a lembrar, por exemplo, aquela grande defesa que fez ao Breno, não é? Mas pronto, mas o jogo é isto e acabámos por, na minha opinião, com toda a justiça, ganhar o jogo.
Abel, boa noite, parabéns pela classificação. Aqui no Brasil, as torcidas têm o costume de personalizar algumas músicas, né, para os jogadores, e hoje, depois, aí, com 2 anos e meio, você teve uma música personalizada com aquele lema que você já eternizou no Palmeirense. Queria saber o que você pensa disso, desse costume, o que você sentiu quando escutou a música especialmente dedicada a você, e se você puder revelar onde você escutou, de onde saiu esse mantra da cabeça fria e o coração quente. Obrigado.
Não, isso é um mantra que se usa muito no futebol e na nossa vida, não é? Porque às vezes, mesmo quando estamos em casa e temos discussões com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ou com a nossa namorada, ou com a nossa esposa, às vezes é preciso mesmo nesse momento ter a cabeça fria, calma, não é? E o coração quente, porque nós amamos aquela pessoa que está à nossa frente, mas às vezes as emoções tomam conta de nós. Não quer dizer que eu seja aquele comportamento, é naquele momento, naquele contexto, isso é muito difícil. Ainda ontem estava a ver o Alcaraz, o jogador de ténis, e estava o treinador ao lado, sem emoções, sem emoções, foca-te só, sem emoções, que houve lá um período do primeiro set em que ele estava a falhar muito, muito, muitos lances, e o treinador estava a dizer, sem emoções, sem emoções. E é verdade, às vezes as emoções tomam conta de nós, e quando estás a este nível tens que realmente aprender, e é uma das coisas que eu estou a fazer, porque eu passo isso muito bem aos meus jogadores, e eu ainda vivo muito o jogo como jogador, e tenho que entender que essa parte tem que ser mais cabeça fria, porque coração quente sou há muitos anos. E a canção, eu sou um deles desde que cheguei, né? Sou um palmeirense desde que cheguei, porque de facto, já vos disse isso, sou um treinador de projetos, não sou um treinador de andar a saltar casas, sempre foi assim, não é de agora, é o meu perfil de treinador, mas a gente sabe que no futebol, então aqui no Brasil, se tu não ganhas, é isso que eu lhes estou a dizer e que lhes digo sempre para eles, o difícil é ganhar de forma consistente. E se nós pensarmos que o que está para trás nos vai garantir alguma coisa, no aqui e no agora, estamos feitos. É preciso fazer mais, é preciso fazer melhor. Por isso, vos digo muitas vezes, o lema para este ano é fazer o mesmo, mas melhor. Mas, logicamente, que fico orgulhoso por reconhecerem que eu e os meus atletas damos tudo para lhes poder proporcionar alegrias aos nossos torcedores. É para isso que nós trabalhamos, e eu sei, por isso que estava a dizer ao teu colega, eu tenho as informações todas, e mesmo aqueles que eles não gostam tanto, podem ter a certeza absoluta, se estão no nosso plantel, é porque eu acredito neles e eles são bons. Às vezes precisam esse um bocadinho de carinho só, não é? Não é eu entrar no jogo, falhei o primeiro lance e já tenho um boa. Assim fôssemos nós, ou cada um de nós, o nosso trabalho, o primeiro erro que eu cometesse e tivesse toda a turma a fazer o boá para ti. Não é? Os nossos jogadores são os nossos, são os melhores. Então temos que os acarinhar em todos os momentos. E às vezes fico assim um bocadinho triste, porque se eles estão aqui é porque são bons. Acreditem no que eu estou a dizer. Se não fossem bons, eu trocava. Só que às vezes é difícil, a nossa torcida é muito exigente. Mas nós estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para dar a volta, estamos aqui para lhes dar alegrias, e modéstia à parte, eu acho que esta equipa, esta turma tem dado muitas alegrias aos nossos torcedores e vai continuar a dar.
Até em cima dessa sua resposta, Abel, dessa questão dos jogadores, um deles é o Jailson, né? Um jogador que tem aí essa dúvida por parte do torcedor, e você tem adaptado ele na vaga do Veiga. Olhando para o elenco do Palmeiras hoje, não tem um jogador para substituir o Rafael Veiga. O que você tem tentado com o Jailson? Uma característica diferente, até zagueiro ele já foi também jogado, já foi pensado de primeiro volante, segundo volante, agora um pouco mais
não,
à frente.
Tem outro jogador, que é o Jonathan, que é da base, e tem o Navarro, que tem treinado também na posição de 10. E nós, neste momento, quando eu decido meter o Navarro, tem muito a ver com duas questões. É um jogador que nos junta à equipa, é um jogador alto, é um jogador de pressão. Enquanto se metesse o Hendrick aqui, é um jogador baixinho, é um jogador de transição. E nós sabíamos que o adversário ia fazer isto, ia fazer muita bola longa, canto, bola parada, e o Navarro nisso ajuda-nos, quer no ataque, quer na defesa. É verdade, eu tenho trocado um bocadinho mais vezes o Jailson pelo Veiga, e o Fabinho tem entrado também muito bem, dar também uma palavra a ele. Ele está-me a dizer mesmo, cada vez que entra, confia em mim, e isso é muito bom, perceber que os moleques que eles têm entrado e a dizer confia em mim. O Jailson, todos nós temos que entender uma coisa, é um jogador que fez o ano passado grandes jogos, que nos ajudou e muito, teve uma lesão, ter parado quase 7 meses. Eu deixei de jogar por causa de uma lesão daquelas. É verdade que sou treinador também devido a essa lesão, mas eu deixei de jogar por causa de uma lesão dessas. E sei o quanto difícil é retornar, não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto mental. E tal como eu disse ao teu colega, fico triste, não vou mentir, quando vejo os nossos torcedores, para 3 ou 4, ser tão críticos. E quando um ou outro jogador dos outros também comete os mesmos erros, não são tão críticos. Eu sei que isso faz parte, mas o que eu digo aos nossos torcedores é, quanto mais nós unidos estivermos, mais temidos nós seremos. Eles só precisam que eles os ajudem só, mais nada. Eu sei o que eles fazem no treino, eu sei o quanto eles se dedicam, eu sei quanta qualidade eles têm, e se estão aqui é porque são bons, mas às vezes é preciso que eles próprios deem a volta ao texto, como deu o Tabata no último jogo, tem que ser eles próprios a assumir. E às vezes ajuda um erro, em vez de levar um assobio da bancada, vir um aplauso, é como nós na nossa vida particular, não é? Se eu estou na... vocês dizem aqui, na fossa, não é? E vem um ao lado e ainda me empurra mais. Não, eu ali se calhar preciso é de uma palavra mágica. Mas temos que entender, o torcedor é exigente e eles têm que superar esse... Têm que passar o que passou o Rony. Lembram-se do Rony? Eu já vi vídeos a rasgar do Veiga, do Rony, já vi. Não estava aqui, mas vi. Mas eles próprios conseguiram dar a volta ao texto. Conseguiram sofrer, conseguiram aguentar e conseguiram passar à frente dessas críticas. Estou a falar do Veiga, estou a falar do Rony, estou a falar do Zé, estou a falar do Luá e podia ir por aqui abaixo. O futebol é assim, nós temos de estar preparados para isso, mas ajuda sempre quando uma palavra de fora, um incentivo de fora, isto é para nós também podermos melhorar um bocadinho, mas do modo geral eu acho que os nossos torcedores estão muito contentes com a quanto a nossa equipa se dedica para lhes dar alegrias.
Abel, boa noite. A gente já falou aqui na entrevista coletiva, né, que o Palmeiras, num recorte recente, é a quinta equipe no mundo que menos perdeu. Hoje completou 93 jogos nesse período, só 7 derrotas, quase o dobro de jogos em comparação aos outros times que fazem parte desse ranking. E agora você terá pela frente 2 semanas de preparação para o jogo da final do Campeonato Paulista contra o Água Santa ou contra a equipe do Red Bull Bragantino. Como que você analisa esse tempo, sabendo que 5 jogadores não estarão à disposição durante um momento por causa dos jogos, das seleções? Outros atletas, a gente já sabe, né? Um exemplo, não quero nem que você comente sobre isso, mas um exemplo do Mike, que publicamente passa por um momento de processo na justiça. Eu queria que você falasse como que a estrutura do Palmeiras também te ajuda a trabalhar nesse longo período de 2 semanas até o jogo da final do Campeonato Paulista.
Olha, assim... Em primeiro lugar, dizer parece fácil, não é? Parece fácil. E agora somos obrigados a ganhar, não é? Não. Palmeiras vai perder, não sei quando, mas vai perder. Nós não somos obrigados a ganhar. O que eu digo aos meus jogadores, eles são obrigados a deixar tudo dentro de campo. É a única obrigação que nós temos. É fácil estar sentado aqui, ah, porque o Palmeiras isto, Palmeiras aquilo, Palmeiras... Parece fácil, mas o Água Santa passou e o Ituano passou também. Parece fácil. E hoje foi difícil. Vocês viram como foi difícil? Foi preciso estar concentrado. O mínimo erro que nós cometemos aqui faz lembrar aquelas provas de Fórmula 1 no Mónaco, em que os pilotos dizem, um erro, estás fora. Não é? Porque não há margem de erro. E hoje era igual. Um erro com esta equipa, estavas fora. Dessemos uma transição ao adversário, dessemos um canto ao adversário, um erro, estávamos fora. E parece fácil, não é? Quem olha, ah, o Palmeiras é melhor, isso é só de boca. De boca, é preciso ir de segunda a sexta-feira, treinar todas as semanas, todos os domingos, todos os meses e de forma consistente. Parece fácil, mas o que eu disse ao teu colega, digo-te a ti, se nós nos sentarmos à custa daquilo que ganhamos, o que vamos fazer a seguir é descer. Agora não vamos ganhar sempre, por isso a nossa única obrigação é... dar o nosso melhor. É a única coisa que eu peço aos meus jogadores. Se vamos ganhar ou não, não sei. Temos essa intenção, jogamos para ganhar, sim. Mas a única obrigação que nós temos, eu e os meus jogadores, é dar tudo o que podem com os recursos que têm. É isso que eu exijo aos meus jogadores. Há aqui um binómio, há um sentimento misto de alegria e satisfação por ver os nossos jogadores valorizados em ir à seleção. Isso é fruto de um trabalho coletivo da equipe técnica e de todo o staff. Alguns do staff também foram chamados à seleção, não sei se vocês sabem. Né? Por exemplo, o nosso chefe de núcleo de performance vieram-nos buscá-lo aqui. Né? E há o outro lado negativo que nós não temos aqui para continuar a aprimorar e a melhorar e perceber que tipo de treino é que vão ter na seleção. Ou seja, passam de uma semana connosco, nós sabemos como treinamos, controlamos o treino, o nível de treino, o nível de intensidade, quanto correm, e agora sai das nossas mãos e vão para outro tipo de contexto, com microciclos de jogo de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. Claro que me preocupem muito e vou querer saber toda a informação do que é que os meus jogadores fizeram nas seleções, que é para quando chegar aqui rapidamente ajustar. Quer às capacidades físicas, quer à forma de treino, quer ao modelo de treino para ajustar rapidamente, para nos prepararmos para essas competições. Se me perguntas se eu gosto, gosto porque valoriza toda a gente. Os jogadores querem ir, valorizam os jogadores, valoriza a equipe técnica, valoriza o staff, valoriza o clube. Mas no lado oposto, eu gostava de os ter comigo para poder treinar. Vamos ter que conviver com esse binómio, fruto do trabalho deles. Em relação ao Mike, o que vos posso dizer é que ele treina como um leão e é por isso que renovou o contrato, é por isso que nós o metemos, quer a ponta, quer a lateral direito. É um jogador que nós contamos, é um jogador que nós gostamos, é um jogador de elenco, tem um espírito de grupo muito grande, é um jogador que ajuda muito, um dos, os moleques da base, porque se vocês prestarem atenção, em todas as posições do nosso elenco tem um moleque da base. No goleiro tem o Kaique Vinícius, no lado direito, no lateral direito tem o Garcia, em zagueiros tem o Nave, lateral de esquerdo tem o Vanderlá, na 5 tem um, pelo menos um tem, o Fabinho, na 8 tem o Menino, na 10 tem o Jonathan, a ponta tem o Giovanni, na frente tem o Hendrick. É isto.
Abel, primeiramente, boa noite, parabéns por mais uma final. Hoje você chega à sua 11ª final à frente do comando técnico da equipe do Palmeiras, sendo o treinador com mais número de finais como treinador da equipe do Palmeiras. Eu queria perguntar para você o que é natural também, muitas vezes a gente vê acompanhando o futebol brasileiro, é que times vencedores acabam baixando a guarda e não dão uma sequência de um trabalho vitorioso de uma temporada para outra. Qual que é o segredo e qual que é o trabalho dessa comissão técnica faz para manter esse DNA vencedor do Palmeiras, sempre competitivo e a fim de conquistar mais títulos e títulos e quebrar recordes?
Olha, há pessoas que dizem que eu já não tenho que provar nada a ninguém. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que tenho que provar todos os dias que o que eu faço não é suficiente. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu faço. Falo no lado profissional. Eu nunca estou satisfeito naquilo. Acho sempre que há espaço para melhorias. Tenho sempre dúvidas se vou ganhar o jogo ou não. Estou sempre a aprender com outros treinadores. Não é? Ainda agora, se eu pudesse falar com o Vinícius e lhe perguntar como é que ele treina os penaltis, que ele disse que tinha uma forma de treinar os penaltis específica. Gostava de saber como é que ele treina. Eu entendo que eu tenho as minhas inseguranças. Eu tenho que estar a provar constantemente a mim mesmo que mereço estar no lugar que estou. Mas isto sou eu desde... Nunca ninguém me deu nada. Eu sei de onde é que vim. Dei jogador por esforço meu. Eu nunca, vocês terem uma ideia, nunca toquei a bola com o meu pai. Nunca o meu pai passou a bola para mim e eu para ele. Nunca. Meu pai, nem sei se o meu pai sabe dar um chute numa bola. Fui o único na família que sou jogador e nem vou deixar descendentes. Portanto, foi e desapareceu. Eu sei quanto me custou chegar até onde cheguei como jogador. E sei quanto me custou chegar onde cheguei como treinador. E como disse, não estou satisfeito. E digo isso sempre aos jogadores. Se vocês quiserem dar um passo em frente, se vocês quiserem melhorar as vossas condições, se vocês quiserem continuar no Palmeiras ou melhorar os vossos contratos, a primeira vez que vocês se sentarem numa cadeira com costas e se encostar para trás, vocês vão... Por isso é que eu vos digo, o que nós fizemos dá-nos responsabilidade. Agora, também digo, quero dizer isso a toda a gente... Eu não tenho noção nenhuma da dimensão do que nós fazemos. Sinceramente, não tenho. Porque a minha preocupação é descansar e trabalhar, descansar e trabalhar. Esta é a minha mentalidade. Já que estamos a falar em descansar, em trabalhar e mentalidade, hoje faleceu uma pessoa portuguesa, um grande empreendedor e um grande homem, Rui Nabeiro, que do nada transformou um império. E por isso é que eu acredito muito que as pessoas que têm sonhos, que se trabalham, que se dedicam, não só à família, mas àquilo que fazem, são capazes de serem melhores. Por isso é que às vezes me custa a incompetência, os preguiçosos, porque essa tem a ver com o meu ADN, tem a ver com as minhas prioridades, e eu nunca estou satisfeito. Eu procuro sempre melhorar, porque eu sei que não sou o melhor, eu sei que todos os adversários estão preparados para nos derrotar, e digo isso sempre aos jogadores. Quando vocês relaxarem, quando vocês baixarem a guarda, e vai acontecer, porque nós não somos invencíveis, não é? Isso vai acontecer. Eu espero que não aconteça muitas vezes, porque se isso acontecer, o treinador vai embora, então aqui, vocês sabem como é que é. Eu sei isso, faz parte da minha vida, e sei que quando eu não apresentar resultados ao clube, que sai fora. Por isso, daí a minha dedicação, o meu compromisso tão grande ao meu trabalho.
Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Depois da queda do Corinthians para o Ituano, do São Paulo para o Água Santa, muitos jogam a responsabilidade para o Palmeiras. O Campeonato Paulista tem que ser vencido pelo Palmeiras. Você falou muito em obrigação, é dever. E quando você disputa um clássico, você divide essa responsabilidade. Quando você joga com um time, teoricamente, com todo respeito ao Ituano, menor que você, isso te traz a responsabilidade. Como você trabalha esse psicológico com os jogadores para que a palavra vexame não entre dentro do seu vestiário?
A palavra de vexame até pode entrar, mas tem que ser com nós a darmos tudo dentro de campo. Não tem problema nenhum em que se hoje perdêssemos o jogo aqui e os meus jogadores dessem tudo o que podiam, eu abraço eles e estamos juntos, nos bons e nos maus momentos. E essa obrigação é de quem está sentado atrás, tem todo o direito de falar e de opinar aquilo que quiser. Muito bem. Ah, o Palmeiras é obrigado. O Palmeiras, desde que eu cheguei aqui, e basta passar lá atrás, a primeira conferência que eu dei, eu não disse que nunca prometi títulos. Nunca prometi. E o que nós fazemos internamente é, sim, nós não escolhemos o Ituano, não fomos nós que escolhemos o Ituano, foi o Ituano que chegou aqui por mérito próprio. E nós, quando começou esta competição, tínhamos um objetivo, e temos um objetivo, é chegar à final e jogar para ganhar. Esse é o nosso objetivo. Fosse qual fosse o adversário de hoje, fosse qual fosse. Portanto, nós chegámos aqui por mérito, e o Ituano chegou aqui por mérito também. E espero que na outra semifinal, que ganhe o melhor. Que cheguem as melhores equipas à final, para depois decidir. Mas é isso que nós temos que continuar a... perdi-me agora outra vez. Ah, isso começa a ser um hábito para nós. Começa a ser um hábito. E a melhor forma que nós temos de dizer, mais do que nos focarmos que somos obrigados, nós só somos obrigados a dar o nosso melhor, com os recursos que temos. É a única obrigação que eu tenho como treinador. E quando não for o suficiente, vamos embora. E os meus jogadores é igual. A única coisa que eu lhes peço é só isso. Deem tudo dentro do campo. Tudo. Porque vocês têm a certeza daquilo que têm que fazer. E o que só lhes exige a melhor versão deles a cada dia. E sei que uns estão mais cá em cima, outros estão mais abaixo, outros têm que render mais, que ainda não estão a render. Mas a equipa suporta esses jogadores que estão em melhor forma e os que estão em pior forma. É por isso que nós nos sustentamos e dependemos todos da equipa. É dentro disso que nós trabalhamos.
Boa noite, Abel. Cristiano, da Rádio Resenha de Campinas. Gostaria que você mencionasse alguns pontos que levam essa excelência desse comando técnico à frente do Palmeiras.
Primeiro, ter homens de caráter que tu possas treinar. Segundo, ter gente de qualidade e qualificada no grupo. Terceiro, o clube ter um norte. Saber onde está, saber para onde quer ir, saber que no caminho vai haver turbulências, vai haver críticas, mas não se desviar um milímetro daquilo que quer. E por isso eu me identifiquei tanto com o clube. Temos, modéstia à parte, uma comissão técnica competente, temos um clube muito bem organizado, com ideias muito claras daquilo que quer no presente e o que quer no futuro, e temos gente muito competente em todas as áreas, desde a psicologia, desde a nutrição, desde o núcleo de saúde e performance, desde a fisiologia. Não é por acaso que um deles foi chamado à seleção, não é? Portanto, quando isto tudo se reúne, e uma ambição e um desejo muito grande de querer ganhar, de fazer o que for preciso para jogar e ganhar, os resultados estão mais próximos de acontecer. E depois tem outro, que é o segredo que poucos estão dispostos a fazer, que é o trabalho duro de forma consistente. Porque toda a gente trabalha, mas às vezes uma vez, duas, três. Se fosse fácil, todos estavam no meu lugar. Se fosse fácil, todos estavam no lugar dos jogadores. Se fosse fácil, todos estavam no lugar do Barros. Se fosse fácil, todos estavam no lugar da Leila. Se fosse fácil, todos estavam nas pessoas que trabalham dentro do clube. É preciso que todos entendam dentro do clube que é preciso fazer o mesmo, mas melhor. E quando eles incorporam isso e entendem que tudo o que fizemos só nos dá mais responsabilidade e que estão todos à espera que a gente perca, todos, eu sei, estão todos mortinhos. E nós temos, quando isso acontecer, temos de estar preparados para virar peito às balas e segurar, porque é assim que funciona no futebol. Agora, até lá, vamos fazer o melhor que podemos com os recursos que temos para continuar a ganhar.
Boa noite, Abel. Queria que você falasse um pouquinho do que você tem de informação em relação ao que sentiu o Bruno Tabata, que foi substituído. E, aproveitando em cima dele também, a questão envolvendo o seu trabalho daqui para frente, se o Tabata, de fato, tiver uma lesão que o tire de combate por algum tempo. Porque é um jogador que saiu muito contente no último confronto, teve a oportunidade, sentiu que poderia embalar na equipe e tem uma queda, na verdade não uma queda, mas uma lesão que pode movimentar novamente seu Boa. Momento no clube, né?
Olha, ele ainda queria continuar, né? Ele veio me dizer, professor, eu senti qualquer coisa, pensei uma pomada ou um comprimido, e o doutor disse, não, estás fora, né? O jogador comigo tem que estar a 100, a 70 não dá. Foi muscular, não sei a gravidade, presumo que em função de nós o termos tirado cedo, que não seja muito, muito grave, mas se for preciso, tem o Rony que pode lá jogar, que já jogou, tem o Giovanni que pode lá jogar, e tem o Mike que pode lá jogar, já jogou. Portanto, não é uma posição que eu esteja muito preocupado. Ainda tenho o Kevin, que tem treinado connosco, tenho o Luís Guilherme, que será... Também estão integrados, esses dois jogadores estão a trabalhar connosco, o Kevin e o Luís Guilherme. Portanto, aqui a pontas nós temos bons jogadores e com muita vontade de nos ajudar aqui. O Tabata sim, entrou bem, gostava muito de lhe dar esta continuidade, de lhe dar, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, há que aceitar, há que continuar a recuperá-lo e ele também, porque se não for a 7, pode ser a 10. Felizmente nós temos um elenco muito enxuto, curtinho, que permite que todos tenham a ambição de poder jogar e felizmente temos jogadores em campo que nos podem fazer mais que uma posição. O Loa pode fazer de zagueiro e pode fazer de 5, que já lá jogou. O Mike pode fazer de lateral, como pode fazer de ponta, que também já jogou e nos ajuda muito. E eu gosto, não é de hoje, às vezes, quando nós te fazes essas alterações e as coisas correm mal, começam a dizer que tu andas a inventar, não é? Mas não, nós fazemos isso no treino e quando os jogadores... são capazes de fazer o que a função pede e nós vemos jogadores dentro do elenco que podem fazer mais que uma função. Não preciso ter 32 jogadores porque não vale a pena.
Abel, boa noite. Parabéns pela vitória, pela 11ª final sob o comando do Palmeiras. Eu queria falar... É a 11ª.
Não sabia. Às vezes nem eu próprio tenho noção, juro.
Você passou o Felipão, inclusive.
Não, já passei ele?
Já passou.
Não, mas ele já ganhou muito. Ele é o terceiro treinador, eu acho que nunca vou conseguir chegar ao que ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo. E às vezes fico chateado com alguns que não gostam dele, assim, como é que é possível não gostarem deste homem? Alguns, porque outros gostam. Porque é top, top homem, top treinador, top pessoa. É daqueles brasileiros que eu gosto mesmo.
Que bom. Eu queria te perguntar sobre o Murilo. O Murilo foi um dos artilheiros do ano passado. Esse ano, em uma das perguntas que eu te fiz aqui na coletiva, você disse que foi uma bênção, não exatamente com essa palavra, mas uma sorte vocês terem encontrado o Murilo. E hoje, de novo, ele aparecendo num momento decisivo para classificar o Palmeiras, um jogo muito difícil. Fora que ele também ajuda lá atrás, né? O Palmeiras só sofreu 5 gols esse ano.
É verdade, por isso é que às vezes o Luá fica chateado comigo, no bom sentido, que eu gosto de Luá e gosto de desafiar o Luá. Eu disse, Luá, eu não posso fazer nada. O cara é bom, prepara-te para jogar quando for preciso, prepara-te para jogar a 5 também, porque o cara é bom. Mas hoje, eu vou dizer, naquilo que são as nossas métricas de avaliação no jogo, ofensivas, o nosso tiro de meta, não tivemos problemas, o adversário não pressionou, nossa zona de construção, tivemos também facilidade de chegar. Na nossa objetividade também, o nosso problema foi, e as bolas paradas ofensivas tivemos top, porque acabámos de fazer um golo na bola parada ofensiva, agora a nossa eficácia hoje não esteve ao nosso nível. Não é? As bolas pareciam que iam todas direitas ao goleiro do nosso adversário. Portanto, eu só olhasse para o aspecto ofensivo daquilo que são os nossos parâmetros de rendimento, porque eu conto isso, nós realmente tivemos em baixo nessa eficácia, e contra estas equipas é fundamental... até aos 30 minutos tu abris o jogo, senão elas acreditam e acreditar, já vos disse isso, quando uma equipa acredita e tem fé e tu alimentas essa crença, é o trabalho que nós tivemos hoje. E no aspecto defensivo tivemos top a todos os níveis, o nosso adversário nem saiu no tiro de meta, bateu-as todas, conseguimos estar bem para aquela segunda bola que as ganhamos a seguir, na transição defensiva tivemos top, demos quase pouco ou nada ao nosso adversário, nas bolas paradas defensivas também tivemos muito bem. Como te disse, eu olhando para os nossos parâmetros, só tivemos abaixo na eficiência, na eficácia das oportunidades que criamos. E o Murilo, uma das funções dele, né, e dar também os parabéns ao Castanheira e ao Tiago, que são os treinadores em que eu há 2 anos deleguei para eles a responsabilidade da bola parada. Exijo muito deles e eles têm tido um empenho, um desempenho fantástico naquilo que é as funções deles. E os jogadores também. A bola parada também é um momento para se pode fazer gol. Não há só um. Não é? Há, vocês chamam aqui no futebol propositivo, não é? O tiki-taka, não é? o ataque posicional. Mas não é a única maneira que há de fazer gols. Essa é uma, na transição é outra, na qualidade individual dos jogadores também é outra, porque os jogadores que resolvem jogos sozinhos. Bola parada também é fundamental e nós... somos aquela equipa que gosta de aproveitar tudo e estar preparados para todos os momentos de jogo. Não é? Não ser só muito boa no ataque posicional e não ser boa a defender um contra-ataque ou a defender um canto. Eu peço que definir numa ou duas palavras a nossa equipa, consistência e equilíbrio. É o que é, para mim, o nosso Palmeiras.
Abel, queria perguntar sobre um jogador que você já definiu uma vez como Robocop e agora está fazendo uma função diferente ali no time e tem jogado cada vez mais elogiado ali. A gente vê as críticas do jogo. Hoje ele fez uma grande partida, mais uma. Ele jogando desse jeito, você ainda acha que o Palmeiras precisa buscar um volante? Como é que é? Como é que você define o Zé Rafael?
A primeira foi convencê-lo que ele ia jogar naquela posição. Ele tinha-me dito... Eu lanço objetivos individuais aos jogadores e ele disse que este ano queria fazer mais golos. Não é? Mas quando o Jailson não conseguiu responder, não estava ainda não está. A aposta inicialmente, vocês viram, era para meter o Jailson. Eu procurei meter o Jailson ali na 5. Ele ainda não conseguiu atingir o nível que nós queríamos. Depois eu falei com o Zé e disse, Zé, temos o Fabinho, mas o Fabinho ainda tem que o experimentar. E acho que o próximo mês não vai pôr à prova a nossa equipa. O próximo mês vai pôr à prova a nossa equipa. Não só os jogadores têm jogado mais, mas os jogadores têm jogado menos. Com 9 jogos num mês, eu já lhes disse, preparem-se porque vão jogar todos, nós vamos pôr à prova a nossa equipa. E o Fabinho tem dito, professor, podes confiar em mim, tem dito dentro do campo, e é isso que eu quero. Mas o Zé foi um... Eu digo que ele era, já o ano passado, dizia, tu achas que és 8, mas és 5, tu és o único que recuperas bolas na nossa equipa, o Danilo não recuperas, tu que recuperas. Mas convencê-lo disso e não o deixar entrar tanto na área foi muito difícil. Tanto é que eu falei com o Barros, disse, Barros, vai lá tu agora, diz-lhe que ele vai ser aumentado, porque agora faz 2 posições, faz de 5 e faz de 8, faz 2 posições, vamos-lhe dar mais dinheiro a ver se ele fica. Mas ele é um campeão, eu disse Robocop, porque opa, que não lhe aconteça nada, porque ele não... Eu aquilo que eu vejo num jogador competitivo, eu vejo ali o Zé. Né? Não há uma bola que ele às vezes perde, mas... Em 10 perde 2 e ganha 8. Não nega um sprint, não nega um... E foi por isso que nós o convencemos a jogar na 5. Eu não vou alterar nada daquilo que já tinha dito no passado. O que te posso dizer é que o nosso 5 hoje é o Zé e o Fabinho. Estes são os nossos 5. E se tiver que jogar com estes jogadores, eu vou jogar com estes jogadores, nós vamos jogar com estes jogadores, e eu confio nestes jogadores. E, como te disse, acho que no próximo mês nos vai mostrar até onde é que a nossa equipa pode chegar.
Abel, boa noite. Parabéns pela classificação. Você disse que o próximo mês será um teste para o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista. Já se iniciam também Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E também, logo no início do mês, se encerra o prazo da primeira janela de transferências da temporada. Como é que você tem tratado isso com a direção do clube? Você ainda espera reforços para esse primeiro semestre, ou é algo que já não te incomoda tanto ter que trabalhar somente com esse elenco, não contar com peças novas, pelo menos até o meio do ano? Obrigado.
Não, assim, é como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que eu disse. Nós acreditamos muito naqueles jogadores que temos. Como te disse, temos o Zé, que foi adaptado a 5, e com estas... Foi fácil chamá-lo, ter que reunir, anda lá, não vais fazer golos. A pessoa me quer chegar a fazer golos. Não vai. O 5 não faz tantos golos. Pá, experimenta, está fora da área, pode ser que de vez em quando faças um, mas vai ser mais difícil. Um 5 não faz tantos golos como faz um 8. E temos o Fabinho neste momento, não é? Não sabemos, é um risco, mas o Fabinho tem dito, professor, podes contar connosco, às vezes tem entrado, tem dito isso. Vai jogar, tem-se preparado para isso. Como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que disse anteriormente. Se conseguirmos contratar jogadores que nos venham ajudar e que sem margem de dúvidas para ninguém, tudo bem. Se não conseguirmos, vamos seguir a política do clube e dar oportunidade aos nossos jogadores e testar os nossos limites mais uma vez. Agora, o que eu acho que vai acontecer é dores de crescimento. Nós temos uma base, e tenho que o dizer, não tem problema, não temos uma base de jogadores experientes, e vocês são tão inteligentes como eu e entendem que nós temos uma base de jogadores experientes, e temos uma base de jogadores jovens com uma vontade e com um desejo muito grande de triunfar. Vamos nos pôr à prova. Vai haver dores de crescimento, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver, mas o maior risco que eu fiz na minha vida, já vos disse, foi atravessar o Atlântico contra toda a minha família para vir para aqui, portanto... Acho que pior que isto, não é? Mesmo a minha esposa a dizer, se fores e fizeres outras escolhas, vamos. Eu disse, não, se tu gostas de mim. Portanto, depois de ter atravessado o Atlântico, ter assumido todos os riscos que assumi, os que vêm agora são riscos, mas são riscos calculados e que temos estado todos dispostos a, se ganharmos, estamos no caminho certo, se perdermos, estamos no caminho certo também, porque vamos sofrer e vamos ter que ter dores de crescimento. E o clube é isto, é um clube, como eu vos disse, com presente, com futuro, mas não altera uma vírgula daquilo que eu disse para trás. Não vou alterar, não é porque as coisas estão bem que eu vou fugir com o plano. É verdade que nós temos, saiu o Verón, saiu o Wesley, saiu o Jorge, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Kusevic, saiu o Marentiel, e parece fácil, não é? Vamos testar os nossos limites, vamos testar os nossos moleques, vamos arriscar. Tá?